Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível da vossa companhia até às 14 horas, neste domingo, dia 21 de janeiro, emissão, lembro, com redifusão, na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E o essencial desta primeira hora vai ser o quê? Maison de Portugal, André de Gouveia, na Cité Internationale Universitaire de Paris. Eu tenho o hábito de lhe chamar Casa de Portugal. Depois iremos falar da situação do ensino aqui. Com efeito, a Federação de Pais da FCPE criticou severamente as afirmações da Ministra da Educação, isto a propósito do ensino público. Falaremos igualmente das eleições legislativas antecipadas em Portugal, dia 10 de março. É a terceira emissão que consagramos a este assunto. E hoje o convidado é José Cenário, coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades, várias vezes secretário de Estado e deputado pelo Círculo da Europa. Falaremos igualmente de algo que se vai passar em Saint-Dizier, é na província uma noite, Novo Fado com Bem-vinda, mas também projeção do filme documentário Novo Fado e outro romance, sem esquecer o livro Lisbonne Andante. E depois iremos falar de gastronomia e não só, a 24ª edição do Salão de Vinhos e Produtos da Terra, dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Teatro Municipal La Garenne de Colombe, com a presença de produtos regionais portugueses da Santa Marta de Penaguião, igualmente de Bragança. Mas para já começamos a emissão com música. Composição de Viana da Mota, extrato do primeiro volume de José Viana da Mota, Poemas Pianísticos, João Costa Ferreira. Boa tarde e obrigado por estar aqui connosco na Rádio Alfa.
Eu é que agradeço, Artur.
Ora, a pianista, evidentemente, mas hoje João Costa Ferreira está aqui por outras razões, outras responsabilidades. Eu gostaria de saber como é que se pode conciliar as duas coisas. O trabalho de pianista, o trabalho da pesquisa, sobretudo sobre as composições e a vida e a obra da Viana da Mota, diretor da Casa de Portugal, que eu chamo impropriamente Casa de Portugal, isto desde o mês de setembro de 2023. O porquê? Porquê que assumiu esta responsabilidade?
Foi num espírito de missão, aliás, um espírito que me tem acompanhado já há muito tempo, esta parte. É o mesmo espírito, aliás, que me vou a trabalhar sobre a obra de Viana da Mota, da reabilitação do património musical português. Sempre fez parte de mim ter estes objetivos de trabalhar para algo que é exterior a mim próprio e que eu considero, em todo o caso, que traga valor aos compositores, aos pianistas portugueses. E, portanto, assumir as funções da Casa de Portugal, a candidatura que eu fiz para a direção, vinha também nesse sentido, uma vez que é preciso ter um espírito de missão para assumir estas funções, ter uma grande disponibilidade para se dedicar à casa e esforçar-se por uma causa superior. Portanto, foi isso, essa vida que eu fui tendo ao longo dos tempos enquanto pianista e que continuo a ter, que me levou a apresentar a minha candidatura à Casa de Portugal. Pronto, é o perfil que é desejado.
Ora, a Casa de Portugal, bom, já tem os seus pergaminhos, porque, bom, ainda estou recordado, aumentada, a Casa de Portugal era a Casa dos Portugueses. Porque ainda, hoje, aliás, há poucas salas, há poucas instalações que abrem as portas à comunidade portuguesa. De maneira que vai guardar esse estado de espírito, vai guardar essa ligação com a comunidade em geral?
Sim, com certeza. A Casa de Portugal, quando foi inaugurada, em 1967, aliás, chamava-se Maison des Étudiants Portugais, e destinava-se a acolher os estudantes portugueses. Hoje em dia, a Casa de Portugal não acolhe apenas estudantes portugueses. Há um contingente, existem cerca de 60, 70 residentes portugueses, mas acolhe todas as nacionalidades, a cerca de 40. E esse é, aliás, o espírito da cidade universitária. Aliás, vai ao encontro dos valores que fundaram a cidade universitária, os valores de paz, que, segundo o André Honorat, poderia alcançar através do cruzamento, precisamente, das dos estudantes das várias nacionalidades que se pudessem encontrar e perceberem que não são assim tão diferentes uns dos outros. Portanto, o facto da Casa de Portugal acolher residentes que não são só portugueses vai nesse sentido. Pois, aliás, no seio da cidade universitária há também todo um programa que se chama o Brassage, que também vai nesse sentido. Isto é, por exemplo, nós podemos aceitar alguns residentes portugueses, mas em vez de irem a morar para a Casa de Portugal, vão para a casa da Noruega ou para a casa da Índia. Portanto, há essa troca que também é muito importante para pôr à luz os valores que fundaram a cidade universitária.
Ora, 1967, a Maison des étudiants portugais. Agora, Maison du Portugal, André de Gouveia. Estou a falar de história. Vítor Pereira, boa tarde.
Tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, precisamente, a Maison des étudiants portugais, 1967 a 1974. Há todo um trabalho de historiador que o Vítor Pereira realizou, talvez resumidamente, não sei se podemos resumir, de 67 até 74, mas enfim, esse trabalho, para já é uma pergunta indiscreta. Quando é que o livro vai sair? Quando é que esse estudo seu vai sair?
É um capítulo para um livro coletivo sobre a Cité Universitaire que vai ser publicado nos Estados Unidos. Já houve dois livros sobre a história da Cité Universitaire que foram publicados há alguns anos e eles vão fazer uma versão inglesa, incluindo um capítulo então sobre a Casa de Portugal e que não apenas começa em 67, como e nos arquivos tanto em França como em Portugal, vi que de facto havia um projeto de construção de casa logo nos anos 20. E um dos promotores dessa vontade de criar um pavilhão português era o Afonso Costa, importante republicano português, que viveu em França nos anos 20 e que tentou construir uma Casa de Portugal, mas que não vingou, e que apenas em 67, que a Casa de Portugal, tal como a conhecemos, foi construída.
Ora, mas resumidamente, bom, eu sei que 67 é um tempo bastante importante, já iremos a mais 68, porque é uma data importante para essa casa, até a Revolução dos Cravos. Como é que podemos nós falar desses 7 anos de existência da casa?
Bom, a primeira coisa é que esse projeto de casa vem logo no fim dos anos 50, depois da morte do Gulbenkian, que era um riquíssimo homem da fé, como se diz, ligado ao petróleo, que tinha uma coleção enorme de arte na casa que ele tinha na Avenida Dinam, e a construção da casa vem de que Portugal quer fazer a vontade do Gulbenkian, é criar um museu em Lisboa com todas as obras que ele amelhou durante a vida, só que os franceses não querem guardar algumas obras, uma das quais é a Diane de Houdon, que é uma obra-prima que os franceses querem, e uma forma de os portugueses conseguirem que toda a coleção fosse para Portugal é dizer que a Gulbenkian vai criar um centro cultural em Paris, no Centro Cultural, com o que eu conselhei, estive na Vindiana e depois estive perto do Javalide, e agora está na Boulevard Raspail, e uma residência universitária. Então, a primeira pedra é colocada em 60, e em 67 que abre a casa, com uma direção do Rogério Dias. E a casa, como já foi dito há pouco, não é apenas para portugueses, é para portugueses, estudantes, mas também artistas, investigadores que vêm de Portugal com bolsas, e também há uma parte de estudantes estrangeiros que convivem nessa casa.
Aliás, Vítor Pereira, bom, não podemos fazer a lista, podemos passar dias e dias à procura desses nomes, grandes vultos da ciência, da cultura, mesmo da política, passaram por essa casa, mas eu volto um bocadinho atrás, 1968, deixou de ser a Maison des étudiants portugais e transformou-se na Maison des étudiants et travailleurs portugais. Uma casa que foi ocupada, aliás, tem à minha frente um facsimile para falar português, de um comunicado que é datado dia 4 de junho de 1968.
Sim, a casa é ocupada. Várias casas na cidade universitária, como a casa da Argentina, por exemplo, são ocupadas por residentes ou por pessoas que vêm de fora. E o que acontece na casa de Portugal? Já havia alguma movimentação política a partir de novembro de 67, início de 68, nomeadamente reivindicações sobre o droit de visite, isto é, as raparigas poderem acolher nos quartos delas rapazes e haver uma livre circulação. Isso foi anos de meio de 68, foi uma reivindicação dos estudantes em Nanterre, em Antony, em outros sítios. E o que vai acontecer é que em maio de 68 vai ser criado um comitê de ação des étudiants et des travailleurs portugais, em Sancier, com vários estudantes, alguns treinadores, o Vasco de Castro, que é conhecido desenhador, o Fernando Pereira Marques, no historiador depois, o Saboga, que nós conhecemos do cinema, exatamente, e eles vão tomar a decisão, o Vasco Castro diz que é incentivado pelos espanhóis de vir de fora e ocupar a Casa de Portugal. Fazem isso no 22 de maio e muitos dos residentes não participem, porque muitos dos residentes eram pessoas que ficavam muito pouco tempo em França, ficavam um ano e depois tinham que regressar a Portugal, e o que eles temiam é perder a bolsa e provavelmente ser presos pela PIDE. Então a ocupação é sobretudo feita por pessoas de fora que ocupam a casa e vão fazer da casa um lugar de crítica ao Salazar. Eles apresentam a casa como o primeiro território livre de Portugal. Há sessões de cinema, há concertos, sabemos que há um concerto de Lucília, há vários debates sobre como fazer a oposição ao Salazar, usar a luta armada ou não. Então, a Casa de Portugal fica aberta e há operários que vêm. É uma base para depois tentar ir aos chantiers, tentar ir às fábricas, tentar incentivar os portugueses a entrarem na greve do maio de 68. Então, vai ser um ponto importante de dinamização do maio de 68 português.
Caspar, aliás, o documento que eu estou a citar, o comunicado, está aqui o carimbo da Torre de Outombo, e eu tenho a impressão que quem foi buscar isso foi o próprio Vítor Pereira, só um erro da minha parte. Agora, outra coisa, isso, há mesmo uma referência, bom, apareceu do jornal Le Monde, por um grande especialista daquilo que era o regime fascista em Portugal, mas também da Guerra da Libertação das Colónias, que foi o senhor Marcel Niedergang, peço desculpa, foi um artigo datado do dia 29 de maio de 1960, 68, precisamente, onde ele faz a referência àquilo que se passa na Casa de Portugal. Não é por acaso que ele diz Che Guevara na cidade universitária. Bom, daí talvez os espanhóis. Vítor, muito obrigado. Eu queria fazer uma referência. Já falámos deste livro, que é importante, tanto mais que estamos a festejar o 50º aniversário do 25 de Abril. C'est le peuple qui commande la révolution des aïeux, 1974-1976, os edições do Détour. Mais uma apresentação desta feita. Vai ser num sítio simbólico. Não foi este consulado que foi ocupado, foi outro, mas enfim, vai ser no Consulado Geral de Portugal aqui em Paris, no próximo dia 25, uma quinta-feira.
Isso mesmo, às 6h30.
Mais alguma coisa a acrescentar?
Não. E depois, talvez, voltando um bocadinho sobre a casa, pois a casa vai ser um sítio, como disse, que vai acolher vários científicos, homens políticos, estudantes, e depois, na Revolução dos Cravos, vai haver sessões de esclarecimentos, soldados do oficiais do MFA, que vão ir à Casa de Portugal tentar explicar aos estudantes, e não só, o que era a Revolução, e isso é um ponto que eu toco no livro, sobre essa atividade do MFA junto dos imigrantes portugueses em França, para tentar que eles não tenham medo do que se passava em Portugal, nomeadamente a partir de março de 75, quando houve a nacionalização dos bancos.
João Costa Ferreira, penso que vocês vão fazer qualquer coisa, têm sete iniciativas à volta do 25 de Abril.
Sim, estava a perguntar ao Vítor Pereira se ele tinha alguma coisa a acrescentar. Eu tenho, é que eu convidei e gostaria muito que ele também estivesse presente na Casa de Portugal para apresentar o seu livro, C'est le peuple qui commande, La Révolution des Aïeux, 1974-1976, porque a Casa de Portugal é muito intuito, em todo o caso, enquanto responsável também da programação da Casa de Portugal, que este ano ela acolha vários projetos em torno dos 50 anos, da Revolução dos Escravos, porque, como eu dizia há pouco, a cidade universitária foi fundada sobre os valores de paz. Aqui neste caso trata-se também de falar de liberdade, e creio que é uma simbiose perfeita, uma vez que é difícil imaginar um mundo de paz sem liberdade. É difícil de conceber que a tolerância e o despotismo possam coexistir no seio do mesmo regime, e portanto é mais um daqueles projetos que eu gostaria de receber, e o Vítor Pereira, estou à sua espera na Casa de Portugal. As portas continuam abertas, obviamente.
Muito obrigado.
Obrigado, Vítor Pereira. E agora vamos ter em direto. Bom, não vou guardar o segredo. Anda Paixão, boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde, João.
Boa tarde, Ana.
Obrigado por estar connosco. Ora, durante 13 anos, aqui a Rádio Ova, sobretudo eu, Eu, ao metade, hesitava: será que eu vou ligar para a Ana Paixão ou não? Será que eu vou ligar para a Ana Paixão ou não? Sempre houve uma grande, grande abertura da sua parte, precisamente, para falar das atividades da, da casa, mas vamos voltar alguns aninhos atrás. Vamos voltar ao início dos anos 2000, porque a Ana Paixão dirigiu a casa entre 2010 e 2023, de maneira que, para uma futura diretora da casa ver a sua candidatura recusada como residente, alguns anos depois, concretamente 10 anos depois, não?
Obrigada, Arthur. Sim, é verdade. Antes de mais, quero agradecer a possibilidade que sempre tive de colaborar com a Rádio Alfa e precisamente com este programa. Sempre foi possível falar sobre a programação, sobre os projetos da casa. Foi uma colaboração muito regular ao longo destes 13 anos e quero agradecer muito esta possibilidade. E, de facto, quando cheguei a Paris no início dos anos 2000, candidatei-me para ser residente na casa e, na altura, já não havia vagas e, portanto, não fiquei, mas depois voltei no final de 2010, já com outra, por outra porta e com outro estatuto. Foi uma relação engraçada que se criou, e uma expectativa que já existia anteriormente. Eu já tinha vindo à cidade universitária com 12 anos e depois redescobri a cidade universitária enquanto diretora da casa em 2010, e portanto foi uma grande descoberta que continua, não é? Hoje continua, mas todos os dias é uma aventura diferente, e o João já percebeu isso. Todos os dias são diferentes, não há rotina propriamente quando se trabalha na cidade universitária, porque estamos sempre a ser confrontados com novos desafios e com novas boas surpresas.
Ora, a pergunta é extensiva igualmente ao João Costa Ferreira. Vem da Ana Paixão. Bom, professora universitária, leitora do Camões em Paris 8, com responsabilidades já a nível da cidade universitária, não é? Que dirige o conjunto das casas. Ir para aí fora e dirigir a casa, é caso para perguntar, relativamente às mulheres, perguntamos, ela tem o dia de trabalho, bom, quando se vê tudo o que elas fazem, não sei nem que eu vou arranjar tempo. Como é que foi possível conciliar isto tudo com a direção da casa? Porque quando havia um problema qualquer, a Ana Paixão que tinha que resolver a situação, e depois vou pedir igualmente ao João Costa, claro, como é que ele consegue conciliar o seu trabalho de pesquisador e de pianista com a direção da casa, Ana?
Eu, sim, as coisas começaram progressivamente, felizmente, ou seja, comecei por ser leitora, e quando já tinha alguma prática de trabalho de leitora, depois surgiu este desafio da casa em dezembro de 2010, e portanto as coisas foram-se acrescentando progressivamente e foi conciliando todas as atividades. E hoje em dia continua a ser a mesma coisa, ou seja, continuo a ter imensas atividades paralelas, mas é isso que me faz, que me dá uma energia, que me faz levantar todos os dias e que me dá imensa motivação para continuar a fazer. E agora, com o João na casa, temos mais essa sorte de ter outra pessoa que está também a programar por Portugal, que está a dar visibilidade à cultura portuguesa, que está a dar visibilidade aos residentes da Casa de Portugal, e portanto acaba por ser muito motivador e ter esta ajuda preciosa com a chegada do João.
Antes de mais, obrigado, Ana. Eu acho que para se poder adaptar é preciso ser dependente do trabalho, gostar muito de trabalhar. Mas tudo depois também se resume a uma questão de eficácia, não é? Eu, desde que cheguei à Casa de Portugal, em setembro, tenho aprendido imenso a fazer as coisas mais depressa. Claro, obviamente há assuntos novos que eu ainda não domino e, pronto, que são coisas fáceis que parecem difíceis, mas tudo trata de uma questão de experiência e de eficácia. Portanto, agora, conciliar de facto não tem sido fácil nestes primeiros tempos, mas o que eu considero normal. Estou aqui a dar um certo tempo também para ir aprendendo o funcionamento. Aliás, eu logo que cheguei à Casa de Portugal, à direção, falei com vários outros diretores que me disseram que a regra geral é preciso um ano para ficar a perceber as dinâmicas da cidade universitária e começar a conhecer as coisas. Portanto, estou mais ou menos a dar-me esse tempo, embora agora estamos agora em janeiro, já estou muito mais a conhecer muito melhor o funcionamento da cidade universitária e a resolver as coisas muito mais depressa. Portanto, são as duas coisas. É preciso ter uma dependência ao trabalho, precisar mesmo muito de trabalhar, quase como uma necessidade fisiológica, e também ter um espírito de eficácia e de economia também, não é? Que está relacionado com a eficácia,
tempo,
economia,
e
do tempo, exatamente.
Ora, há uma componente importante, Ana Paixão, mas faço a mesma pergunta, evidentemente, ao João Costa Ferreira, é os residentes. porque há um comitê de residentes, há toda uma série de coisas que eles têm iniciativas e que vocês, como diretor, têm que, digamos que, empurrar às vezes, suscitar a participação deles. Foi um dos seus grandes combates, André Paixão?
Ah, sim, claro, e tem que continuar a ser, e continua a ser agora nesta nova missão. Portanto, os residentes são, no fundo, a nossa razão de estar aqui, porque se não houvesse residentes, não havia cidade universitária, e são eles que são o nosso motor, a nossa energia também no cotidiano, têm imensas ideias, muitas vezes não sabem pô-las em prática, às vezes também é preciso ir buscar os residentes, tirá-los de um certo conforto, porque chegam a Paris e querem ter o seu quarto, e não, às vezes não percebem imediatamente o sítio onde estão, e portanto é preciso explicar qual é a missão deste campus, o que é que fazemos aqui todos coletivamente, e continua a ser um projeto que me entusiasma imenso, porque sinto que são pequenas sementes que vamos lançando pelo mundo inteiro e que permitem de alguma maneira construir este ideal de utopia pela paz. Uma utopia no concreto, porque todos os dias nós trabalhamos aqui com residentes de 150 nacionalidades, 12 mil residentes que estão aqui anualmente e que depois levam esses elementos para os respectivos países, que sejam ideias de desenvolvimento tecnológico, sejam ideias de desenvolvimento humano, de luta pelos próprios direitos. Há bocadinho estávamos a falar de liberdade, e é muito também um dos conceitos que nós tentamos passar aqui, porque há muitos residentes que vêm de zonas do mundo que não têm propriamente liberdade ou de expressão, ou liberdade relativamente às mulheres, por exemplo. Portanto, essa continua a ser uma das grandes missões, é despertar estes residentes para novos valores. Temos uma carta de valores que é fundamental e que tentamos pôr na prática no cotidiano, não só na vivência coletiva, podemos ter vizinhos de todas as nacionalidades do mundo, mas também construir projetos com eles. Portanto, é no fundo essa a missão, e Artur, alguns vieram a este programa, não é? Para explicar os projetos que tinham, para falar daquilo que era viver na casa, para falar, e portanto é algo que já é conhecido na Rádio Alfa e que vai continuar certamente a ser mostrado com os projetos que o João está a desenvolver com o comitê e com os residentes.
Com efeito. Obrigado, André Paixão. Precisamente.
Obrigada.
Aliás, teremos a ocasião de falar novamente à volta de uma iniciativa que vai decorrer na Universidade de Paris 8, mas enfim, por enquanto só avanço com isso, depois saberá. Muito, muito obrigado, André Paixão.
Sim. Obrigada.
E já também. Agora, para fazer a ligação entre essa mobilização que muitas vezes os diretores também têm, ou esse incentivo que têm que dar aos residentes, porque é necessário que os residentes se envolvam nas atividades, precisamente como disse a Ana Paixão, e fazendo também a ligação com o Vítor Pereira. O Vítor Pereira esteve cá na Casa de Portugal, esteve na Casa de Portugal antes de eu assumir estas novas funções, a apresentar precisamente a história da Casa de Portugal, um evento que foi organizado pelo Comitê de Residentes, não é? Portanto, para mostrar também a importância do Comitê de Residentes para o desenvolvimento das atividades culturais e científicas das diferentes casas do campus.
A propósito de atividades, há projetos, entre outros, com a Companhia Teatro Ensaio, já falaremos disso dentro de alguns instantes com o Pedro Estorninho, mas alguns dos projetos daquilo que o João Costa Ferreira já tem mais ou menos delineado, o que é que podemos avançar?
Sim, como eu disse há pouco, este ano, portanto, temos uma vasta programação, sobretudo na parte científica, com seminários e colóquios em torno da temática do 25 de Abril, uma vez que este ano se celebram os 50 anos do 25 de Abril, mas também temos na área da música alguns projetos também, uma vez mais, em torno do 25 de Abril, o Rumos Ensemble, portanto, com o João Vasco ao piano, o clarinetista Luís Gomes e também a violinista Anne Vitorino de Almeida, que também foi, aliás, residente, uma das tais artistas alumni importantes da Casa de Portugal, e também com o cantor Carlos Alberto Muniz, uma homenagem a José Afonso, num projeto intitulado Tocando, peço desculpa, Zeca Afonso, um outro espetáculo rádio cênico, digamos assim, Lettre d'amour portugaise, l'histoire d'une correspondance amoureuse, trouvée dans les rues, ou dans une rue de Lisbonne, de Beatriz André.
Isso já está confirmado, este espetáculo?
Este ainda não está confirmado, mas
as pessoas estão a preparar isso, precisamente já pedem ajuda para que isso possa.
Sim, exatamente. Está em fase de preparação, tenho muito anseio que isto realize, também uma conferência sobre a Maria Lamas. Isto são projetos, portanto, que ainda estão numa fase embrionária, mas pronto, os ciclos de conferência, sou agora apenas a falar no âmbito dos 50 anos, o ciclo de conferência já está determinado, com um colóquio, aliás, que terá, que fará vai encerrar este ciclo de nove conferências, que é Le Corps en Mouvement, aliás, nove seminários, quero dizer, peço desculpa. e será, portanto, o próximo seminário na Casa de Portugal, porque também há na Universidade de Paris-Nanterre e no Consulado-Geral de Portugal em Paris. O colóquio será entre os dias 7 de novembro na Casa de Portugal, a encerrar, portanto, o ciclo de seminários.
Ora, entretanto, há um protocolo que foi assinado com a Teatreia Associação Cultural, eu que tenho o hábito de apresentar a Companhia Teatro, Teatro Ensaio. Pedro Estoninho, boa tarde, obrigado por estar em direto connosco.
Olá, viva, bom dia.
Ora, Pedro Estorninho, bom, responsável da Teatro Ensaio, igualmente encenador e por aí fora, e foi assinado um protocolo de colaboração com atividades que já começaram, aliás, em 2023, eu erradamente disse que era de 24 a 26, com efeito trata-se da oficina de teatro, mas igualmente com apresentações, com espetáculos em português, evidentemente, depois com legendagem vídeo em francês. Como é que podemos resumir essa colaboração que vocês têm com a Casa de Portugal?
Bom, é uma colaboração que entra na área da criação de espetáculos, ou seja, a apresentação de espetáculos da companhia, e oficinas de teatro, que vão do teatro na oficina normal, de introdução, à interpretação, mas todas com um objetivo e com, aliás, um principal objetivo, que é o contacto da língua portuguesa através da arte, neste caso através do teatro e da poesia. E promover também a língua portuguesa numa vertente, neste caso, mais artística, e não só no comum processo académico.
Portanto, por exemplo, eu posso começar a primeira oficina portuguesa pelo teatro, realiza-se nos dias 19 e 20 de maio, 18 e 19 de maio,
18 e 19 de maio.
É um sábado e um domingo. Bom, participantes, dados que eu tenho, maiores de 16 anos, número máximo de participantes, 25. Mas onde é que se vai encontrar esses participantes?
Bom, por já contamos com a vossa ajuda. Não tem sido grandes problemas nos sítios onde vamos ter arranjar participantes. Porque há sempre um interesse, inclusive no espaço onde é, um espaço internacional, um espaço onde as linguagens, além da língua, as linguagens se cruzam. Penso que não será esse um grande problema entre estudantes e não estudantes, entre curiosos e não curiosos e entre pessoas que têm especial apreço pelo teatro.
Aliás, o Pedro Estudinho conhece bem a casa, porque há alguns aninhos atrás, bom, é para não ficar mais velho eu, há alguns aninhos atrás, precisamente, também já tinha trabalhado no seio da casa.
Sim, fui também residente e trabalhei na casa, mas aninhos é simpático, já foi alguns anos mesmo. E conheço bem a casa, e agora conheço também, não é, com o novo formato, com as novas roupagens, depois da cirurgia estética que a casa levou, também já conheço. E é uma casa por qual tenho um especial carinho, porque é uma casa que sempre foi e sempre teve a apologia de ser uma casa de cultura.
João Costa Ferreira.
Sim, já agora, relativamente a isto que ele acabou de dizer, eu gostaria de agradecer também, isto acho que é importante referir, é o legado, porque o Pedro Estorninho acaba de dizer que a casa sempre foi reconhecida como uma casa de cultura, e eu, na minha opinião pessoal, isto é a minha opinião, acho que a minha antecessora, Ana Paixão, que esteve agora ao telefone connosco, foi muito importante para isso, para fazer da Casa de Portugal, de facto, uma casa onde a cultura, onde respiramos cultura, e pronto, é isto também para levar um bocado também à experiência que eu tenho tido, é que este legado também traz consigo uma grande responsabilidade. Eu não gostaria de todo de ser aquele que afunda o barco e, portanto, desde setembro de 2023, como poderá imaginar, a minha vida, aquilo que era antes, parecia relativamente àquilo que passou a ser depois, parecia ter sido uma vida pacata, não era, mas parecia. A partir de setembro de 2023 passei a receber chamadas, telefonemas, e-mails, quase às centenas por dia, como pode imaginar, o que me deu uma outra perspectiva também das coisas e que me fez, de facto, perceber a dimensão do trabalho que tinha sido feito naqueles últimos 13 anos, pelo menos, que é o trabalho que eu conheço melhor. Obviamente eu não estou a falar dos anteriores diretores.
Eu conheci-os todos desde o Rogado Dias. Estou lá muito perto.
Mas isto que disse o Pedro Estorninho, pronto, deve-se muito à anterior direção e que eu pretendo, portanto, agora dar continuidade.
Aliás, dou a quem doer, é a única estrutura que está aberta à comunidade. há o Instituto Camões. Onde é que estão as instalações deles? Bom, eu faço perguntas assim, mas já antes que dou a perguntar. De maneira que é verdade que foi, houve força e tiveram-se que abrir portas à força para que aquela casa fosse um espaço de liberdade. Eu penso que o Pedro Estorninho sabe um bocadinho do que eu estou a falar, não?
Sim, sei. Eu concordo totalmente com o João, que Ana Paixão fez um trabalho herculeano, digamos assim. Porque também já vinha de uma linha, de uma tradição anterior, desde do meu tempo e de outros que tiveram antes de mim, infelizmente, que ficaram como é que eu ia dizer, ficaram a bater pé, sim, posso dizer, para que aquele fosse o espaço da cultura e do intercâmbio, não só entre Portugal, atenção, Cabo Verde, Brasil, por aí fora, foi um dos espaços, efetivamente, que, como o Arthur disse bem, um dos espaços onde a cultura fluía, ao mesmo tempo que fluía a liberdade, não é?
Foi aí que o Mário Soares anunciou a candidatura de Portugal aqui, o que era antigamente a Comunidade Económica Europeia. Passo todos os candidatos às presidenciais em Portugal que foram lá fazer comícios e por aí fora. Mas enfim, Pedro Estorninho, obrigadíssimo e damos encontro ou lá por volta de finais de abril para falar precisamente dessas oficinas de teatro e teremos a ocasião de falar com
muito
mais
bem.
Detalhes. Obrigadíssimo.
Deixo-vos um abraço então.
Obrigado.
Bom trabalho.
Obrigado.
Ora, João Costa Ferreira, não é por acaso que eu comecei com o extrato de uma obra de José Viana da Mota, que está incluída no volume 1 de Poemas Pianísticos. Aparentemente há outro que vai sair, mas enfim, eu não posso esquecer, o diretor da Maison de Portugal, André de Gouveia, mas eu não posso esquecer o músico atrás disso. É uma data importante, aliás, ficamos na cidade universitária, mas vai ser no dia 4 de março, às 20 horas, o que é que se vai passar? E aonde? É na Maison d'Île-de-France, não é?
Exatamente. Existe uma casa na cidade universitária que se chama-se Maison de l'Île-de-France e no dia 4 de março vou tocar juntamente com o pianista Bruno Bertoas, que também o Arthur já recebeu várias vezes.
E que vocês têm um trabalho em comum bastante importante.
Sim, já falar. Desde o ano de 2016.
O Bruno Bertoas.
Exatamente, o Bruno Bertoas. Ele criou agora um ciclo de concertos na Maison de l'Île-de-France que se chama Confluence. E esse ciclo de concertos consiste sobretudo na apresentação, não exclusiva, mas também de repertório de compositores vivos, embora nós nos apresentemos como, portanto, uma obra de um compositor vivo que compôs para nós, mas também com repertório do passado, mas repertório sobretudo inédito, portanto, para dar a conhecer os compositores dos nossos dias e obras de compositores que têm ficado infelizmente esquecidas.
Vocês conheceram as obras inéditas de José Viana da Mota, que os foi à procura, por vezes dentro de gavetas fechadas em armários e por aí fora, dá por nome de João Costa Ferreira, o seu nome. João Costa Ferreira, obrigadíssimo por ter deslocado aqui até aos estúdios da Rádio Ovo. Eu sei que é a hora do almoço, há a família e os fins de semana em princípio são sagrados, ainda que para um pianista como o João Costa Ferreira, não sei se há muitos fins de semana.
Exato.
Obrigadíssimo e até uma próxima. Então.
Muito obrigado, Arthur.
Obrigado. Bien au direct de passage à niveau ce dimanche 21 janvier. Eh bien, éducation nationale. Finalement, on a combien de ministres de l'éducation? Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation nationale, sans oublier les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, etc., etc. Mais enfin, bon, voilà, on en est là. Et le pire de tout, c'est que des affirmations de Madame Amélie Oudéa-Castéra au sujet de ce qui se passe au niveau de l'enseignement public. Pour nous parler de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un coup de gueule, je passe l'expression. Monsieur Grégoire Ancel, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Alors, vous êtes le président de la FCPE, Fédération des conseils des parents d'élèves de l'école publique. Justement, alors, c'est la fin des faux semblants. Je lis le titre d'un communiqué de la FCPE. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit ou n'a pas dit Madame Amélie Oudéa-Castéra?
Alors, ce que vous me recommandez, Madame la Ministre, c'est qu'elle avait une préférence personnelle pour l'enseignement privé. Et pas n'importe quel enseignement privé, d'autant plus puisqu'il s'agit de l'école Stanislas à Paris, qui est l'école la plus conservatrice, la plus contestée de Paris, l'école privée, et qui fait notamment l'objet d'un rapport officiel du ministère avec des accusations de sexisme, d'homophobie et un ensemble de reproches dont le rapport était sur le bureau du ministre de l'époque, Gabriel Attal, depuis le mois d'août. Donc effectivement, non seulement elle préfère l'école privée, en plus une école privée tout à fait contestée et contestable, et donc effectivement nous aurions préféré une déclaration d'amour pour l'école publique dont elle est la ministre et dont on attend d'elle des actes forts et des engagements pour faire en sorte que les crises que traverse l'école publique aujourd'hui, que tous les parents constatent tous les jours, trouvent des solutions. Et ce n'a pas été le cas.
Mais monsieur Serre, alors, je cite, hein, « Le nombre d'heures non sérieusement remplacées, et ces plaintes que sont petits, qu'aujourd'hui il a 15 ans, souvent il manquait de professeurs. » Alors justement, une professeure qui était là, à cette époque-là, etc., ont démenti complètement. Mais ça veut dire, le problème qu'il y a un manque de profs remplaçants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc au ministre, elle devrait dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, je veux faire ceci, cela, etc., pour résoudre le problème. Non,
c'est tout à fait ça. Effectivement, elle a dénoncé un paquet d'heures, je cite l'expression, d'heures non remplacées, dans l'école Littré à Paris, qui est une école primaire, enfin une école maternelle qui est tout à fait particulière parce qu'elle est dans un très beau quartier. Elle a toujours, cette école, bénéficié de conditions de remplacement, on va dire, assez rapides, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles et de tous les parents d'élèves de France et de Navarre. Donc, elle n'était pas dans une école qui était en difficulté, bien au contraire. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, elle n'a pas dit la vérité. Les cahiers d'appel de l'époque le montrent bien. Et quand bien même une enseignante ou l'enseignante de ses enfants aurait été absente, à ce moment-là, on remplaçait extrêmement rapidement les enseignants absents. Effectivement, elle a dénoncé ce que vivent les paquets d'heures non remplacées. Elle a dénoncé ce que vivent les parents de l'école publique. Je rappelle quand même que de la bouche même du ministre et du président de la République, il y a entre 10 et 15 millions d'heures qui chaque année, je redis le chiffre, 10 à 15 millions d'heures chaque année d'enseignants absents qui ne sont pas remplacés. Je rappelle juste qu'un enseignant a le droit d'être malade, a le droit de devenir papa ou maman, a le droit de partir en formation comme n'importe quel autre salarié ou fonctionnaire, comme vous et moi. Pour autant, la question qui se pose, c'est la question de leur remplacement. Et effectivement, on constate tous au quotidien que le compte n'y est pas, et c'est ça le scandale. C'est que on a aujourd'hui des heures qui ont non remplacées qui augmentent. Quoi qu'en dise le président de la République, sur le terrain, on constate très bien que la situation se dégrade, qu'il n'y a pas de solution concrète malgré ce qui est dit. Et c'est ça où il y a aujourd'hui une vraie colère des parents d'école publique, c'est que il y a des propos qui sont tenus par le ministre et par le président qui, sur le terrain, ne se voient pas du tout.
Mais monsieur Ansel, entre-temps, on annonce la suppression de 2500 postes de professeurs.
Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mmh. Effectivement, le projet de loi de finances pour l'année 2024 prévoyait la suppression de 2440 postes d'enseignants de la maternelle au lycée. Et vous vous rappelez, on s'était eu au téléphone il y a quelques temps où on avait parlé d'une pétition nationale pour empêcher la suppression de ces postes. Eh bien, au mois de décembre, Gabriel Attal, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, a dit qu'il annulait ces suppressions de postes à la rentrée. Donc on a gagné avec les enseignants, avec vos auditeurs et avec tous les parents qui ont signé cette pétition, environ 88 000 personnes quand même. 88 000 personnes avaient signé cette pétition. On a obtenu l'annulation de ces postes. Mais pour la rentrée 2024, il y aura quand même des suppressions de postes. Au rythme, on a publié les cartes, il y a beaucoup de régions qui vont quand même être impactées. Beaucoup moins que ce que l'on craignait, mais encore bien trop.
D'ailleurs, à Paris, on annonce la fermeture d'un certain nombre de classes. Hein. Bon, mais enfin, alors, c'est très important parce que bon, il faut revenir à l'essentiel. Hein. Par exemple, au programme PISA, il écrit, bon, les élèves ne réussissent pas mieux dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public. Et ça, une chose. Et autre chose, c'est que l'État finance à plus de 75% ce que vous, FCPE, appelez la ségrégation sociale assumée. Je veux dire le financement de l'enseignement privé. D'où, je pense, Monsieur Ancel, un certain nombre d'exigences, 4 exactement, de la FCPE. Vous pouvez nous détailler d'une façon résumée?
Tout à fait. Nous voulons que les enseignants absents soient remplacés. Ça, c'est aujourd'hui, ce n'est plus négociable et rapidement. Ça veut dire qu'il faut aussi s'interroger sur la limite des 15 jours, à partir de 15 jours, où on remplace un enseignant pour une absence de longue durée. Nous demandons le remplacement du prof absent et de baisser ce seuil de 15 jours avant qu'on trouve un remplaçant. Ce n'est pas acceptable. Nous demandons également que l'enseignement privé respecte les valeurs de la République. C'est-à-dire que on ne peut pas être un lycée ou un établissement d'enseignement privé et ne pas respecter les programmes, les obligations, par exemple, de mise en place de politiques de santé comme la vaccination sur le papillomavirus. On ne peut pas contester certains enseignements et ne pas faire tous les programmes tels que le prévoit la République. Et nous demandons à l'État de faire la chasse aux établissements privés qui ne respectent pas le contrat qui les lie avec la République. Ce n'est pas acceptable. Nous demandons aussi le recrutement massif d'enseignants. Ça fait trop longtemps que l'on supprime des postes et pas assez longtemps qu'on crée des postes pour baisser le nombre d'élèves par classe. Nous demandons l'abaissement du nombre d'élèves par classe parce qu'ils sont trop nombreux aujourd'hui. Et nous sommes absolument sidérés de voir que l'on finance avec l'argent public, parce que je rappelle que école publique égale argent public, donc l'argent public doit aller en priorité à l'école publique. On finance aujourd'hui des établissements qui organisent le contournement des cartes scolaires et qui permet à des familles aisées d'être entre soi, et l'école publique pendant ce temps-là s'appauvrit, parce que la richesse et le creuset républicain, c'est d'être ensemble dans la même école, riche, pauvre, en milieu urbain, en milieu rural, et de profiter des richesses de tout le monde pour créer ce qu'on appelle l'esprit républicain. Donc avant d'essayer de nous trouver des mesures comme l'uniforme, le SNU, notre demande, c'est que l'école publique permette à tous les enfants de la République de se rencontrer, de vivre ensemble, d'apprendre à vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on construit une république, une société. Pas en organisant le contournement avec une école de riches d'un côté et une école de plus pauvres de l'autre. Ce n'est pas acceptable.
Monsieur Salle, pour terminer, dans le communiqué daté du 15 janvier, loi immigration, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a des manifestations au niveau national, justement pour exiger le retrait de cette loi à Paris. La manifestation démarre à 14h de place de Trocadéro. Donc, comment ça se fait? Les enfants, suivant l'origine, on a le droit ou pas à l'éducation?
Ben voilà, c'est ce que va produire et accentuer encore cette loi immigration, dont on espère bien que le Conseil constitutionnel fasse tomber un certain nombre de mesures le 25 janvier. On attend avec impatience les résultats. On a demandé à rejoindre ces manifestations partout en France, parce que très clairement, vous avez raison, ça va accentuer la précarisation de milliers d'enfants, parce que les mesures que prévoit cette loi va avoir un impact direct sur les droits et sur la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 enfants qui chaque soir dorment avec leur famille dehors, et on fait partie d'un mouvement du collectif des enfants sans toit qui héberge ces enfants dans des écoles publiques pour les mettre à l'abri et les protéger. Et donc demain, avec cette loi immigration, ça va augmenter considérablement le nombre d'enfants exposés, le nombre de familles exposées au risque de la précarisation et d'être dehors dans la rue. Et pour nous, ce n'est pas acceptable. Quel que soit l'enfant, quelle que soit son origine, il doit être scolarisé dans l'école de la République, être protégé, et on doit respecter les droits de l'enfant. C'est pour nous un élément qui n'est pas négociable. C'est pour ça que l'on demande aujourd'hui de rejoindre les manifestations à Paris comme en province.
D'ailleurs, M. Ancel, tout commence par respecter l'article 1er de la Constitution, non?
Tout à fait, tout à fait, et du Code de l'éducation. L'école publique scolarise tous les enfants et leur garantit l'égalité des chances, l'égalité des droits, et leur permet de grandir avec la protection et l'aide de la République. Parce que c'est quelque chose dont on ne peut pas négocier. Si on renonce à ça, on renonce à tout ce qui fait société et tout ce qui fait aussi l'honneur de notre pays, c'est d'accueillir les enfants, de les protéger, de leur permettre de se construire dans l'école de la République en France. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui beaucoup de parcours réussis dans l'école de la République et dans le pays parce que l'école a pris ces questions à bras-le-corps et a su permettre à ses enfants de grandir, d'avoir le temps de grandir et de leur permettre d'apprendre à vivre en France, d'apprendre un métier, d'apprendre des matières, d'apprendre à devenir des citoyens et de pouvoir, une fois adulte, s'insérer dans la société, prendre des décisions et contribuer. Et la France est toujours nourrie de la richesse de cette immigration et c'est ça qui fait la France aussi. C'est la capacité à accueillir des peuples et c'est sa capacité à les inclure dans la société. Et ça passe par l'école de la République. Et je sais que vous y êtes très attaché.
Monsieur Grégoire Ancel, je vous remercie. Donc, vous êtes président de la FCPE, Fédération des conseils des parents d'élèves de l'école publique. Et à propos des enfants qui vivent à la rue, je veux saluer justement l'attitude et l'action d'un certain nombre de professeurs, de parents d'élèves qui ouvrent les écoles pendant la nuit pour que les enfants et les parents soient au chaud et qui puissent manger, etc. Bon, enfin, il paraît que la France, c'est la patrie des droits de l'homme. Merci, monsieur Ancel, et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. E nós voltamos dentro de alguns minutos, estamos a aproximar das 13 horas, sem esquecer que Passagem Nível tem radiodifusão da noite, da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 21 de janeiro, emissão, lembro, com redifusão na noite desta para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Eleições relativas antecipadas vai ser no dia 10 de março, entretanto, a composição das listas, essa terá que ser entregue até o dia 29 deste mês, a campanha eleitoral, essa vai decorrer de 25 de fevereiro a 8 de março. Perseguimos hoje entrevistas com certo número de responsáveis dos diversos partidos. Hoje vai ser o PSD, deveria dizer mesmo, AD, Aliança Democrática, já leremos. José Sari, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Eu é que agradeço, muito boa tarde, Artur, agradeço e saúde também todos os senhores ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, José Sari, já o apresentámos e já estivemos aqui no estúdio também juntos, eu lembro, foi diversas vezes secretário de Estado, três vezes, salvo erro, numa parte, três vezes secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, diversas vezes eleito igualmente pelo Círculo Fora da Europa e a propósito da eleição dia 10 de março, volta a ser candidato de maneira que o que se passou em 2022 foi um pesadelo, já lá vai.
Não, a situação de 2022 está superada, agora importa é olhar para o futuro, importa criar uma alternativa sólida ao atual poder socialista e, sobretudo nas comunidades, apresentar às pessoas soluções propostas práticas que vão ao encontro da sua vontade e, naturalmente, candidatos a deputados que estejam, que têm garantias de presença e de serem atuantes na Assembleia da República e, naturalmente, o nosso propósito é vir a constituir um governo que possa ajudar a resolver problemas sobre tudo isso.
Ora, no que diz respeito à Europa, Carlos Gonçalves, que foi deputado durante algumas legislaturas, é novamente o candidato número um pelo Círculo da Europa, mas isso falaremos com os candidatos a partir do dia 25 de fevereiro. Uma questão anexa, estou a lembrar de um som que eu passei ontem no noticiário do líder do PSD, Luís Montenegro, a fazer perguntas ao governo e ao Partido Socialista relativamente ao número de mortes que há em Portugal, que é superior àquilo que se viveu na Covid. De maneira que para o PSD ou para a Aliança Democrática são as questões diárias, saúde, habitação, emprego, precariedade que vão estar na ordem do dia?
Sim, essas são questões centrais, não é? Embora a questão essencial chama-se desenvolvimento. Porque sem desenvolvimento económico, naturalmente não haverá políticas de qualidade na área social, na área cultural, etc. Nós teremos, naturalmente, melhores soluções no domínio da saúde, no domínio da educação, no domínio da segurança social, do apoio aos mais desfavorecidos, se o país se desenvolver no ritmo que nós consideramos adequado e aceitável, ou seja, com taxas de crescimento que não deverão ser inferiores a 3%. Se isso se verificar, naturalmente poderemos ter aquilo que desejamos, que é mais desenvolvimento. Ora bem, em qualquer caso temos questões de curto prazo, e de facto é verdade que nessas áreas que referiu, quer na saúde, a saúde é mais mediática, foi mais mediática nos últimos dias, mas também na área da educação, também na área do apoio aos mais desfavorecidos, também na área das comunidades portuguesas, há um conjunto vasto de matérias que configuram autênticos escândalos, não é? Esse aspecto que referiu, relativamente ao aumento do número de mortes, tem a ver com a falência do Serviço Nacional de Saúde como nós o conhecemos. E nós entendemos, sempre entendemos, que o Serviço Nacional de Saúde se tinha de adequar às circunstâncias dos tempos que correm, dos tempos que de hoje, conciliando, nomeadamente, a prestação dos serviços públicos com os serviços privados, integrando todos esse serviço, mas a qualidade do Serviço Nacional de Saúde não pode estar em causa. Isso para nós é absolutamente, é um aspecto absolutamente fundamental.
Ora, à falta de médicos, há centenas de médicos que partiram para o estrangeiro. À falta de enfermeiros, aqui em França há centenas, para não dizer mais, milhares, de enfermeiras que estão aqui em hospitais franceses, mas enfim, bom, isso vai fazer parte precisamente do debate da campanha eleitoral. No que diz respeito às comunidades portuguesas, gostaria de abordar consigo alguns pontos, ainda que uma precisão, quando é que teremos o programa da Aliança Democrática, que é composta, lembro, PSD, CDS, PP, igualmente do Partido Popular Monárquico. Quando é que teremos o programa para as comunidades?
Em breve. Esse programa está pronto. Está pronto há algum tempo. Será divulgado quando for divulgado, naturalmente, a totalidade do programa. E, portanto, naturalmente nós vamos discutindo aspectos práticos que ou parcelares, assim é que é, que têm a ver com alguns pontos desse programa, mas a sua divulgação na íntegra será feita a breve trecho. Será um programa simples, muito simples, que tem a ver fundamentalmente com a recolha daquilo que é, que foram as soluções que no passado já foram executadas e que tiveram sucesso, juntando-lhe naturalmente algumas ideias novas, que resultam naturalmente de novas exigências, de novos problemas, que naturalmente têm de ser tidos em consideração, nomeadamente o perfil da nossa imigração, que tem mudado um pouco, não é? Nós temos hoje alguns países onde praticamente não tínhamos ninguém há poucos anos e que onde hoje já temos milhares de pessoas e, portanto, nós temos de nos ir ajustando a essa realidade. Essa
a situação atual. situação atual.
Exatamente. Mas, essa é uma das críticas que nós fazemos à atual governação nessa área, que não fez, não foi capaz de fazer esse ajustamento.
Ora, José Sário, dois pontos concretos, mas como eu lembro, durante a campanha eleitoral vamos desenvolver isto, tem a ver com o Instituto de Camões. Era o Instituto de Camões, ou seja, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem a tutela do EPE, o Ensino de Português no Estrangeiro. Ora, para a Presidente do Instituto de Camões, a senhora Ana Paula Fernandes, digitalização e aumento das cátedras entre as prioridades do Camões. A pergunta que eu faço é: onde é que está o ensino presencial?
Pois é, pois é. Esse é um dos aspectos em que o Camões não é, o Instituto Camões, que neste caso não é o Instituto Camões, é o Governo, não é? Não é capaz de perceber a realidade dos portugueses no estrangeiro. Admito que seja preciso mais cátedras, admito que a digitalização e até o ensino à distância possam vir a ser instrumentos importantes a ter em consideração, isso já se verificou no passado, mas é óbvio que não podemos desprezar o tal ensino presencial. E a verdade é esta. Eu fui muito criticado no passado, porque nos ajustamentos que fizemos à rede, no contexto económico que nós sabemos, houve efetivamente, pontualmente, dispensa de professores. Em qualquer caso, eu não entendo como é que, passado 8 anos, com afirmando repetidamente o Primeiro-Ministro que a austeridade tinha acabado, como é que hoje temos menos professores e muito menos alunos do que tínhamos naquela altura? Não consigo entender, muito francamente. Pior do que isso, não consigo perceber como é que em países como, por exemplo, a Dinamarca ou a Noruega, ou se quisermos em zonas do próprio Reino Unido, como é que é possível que não haja qualquer espécie de oferta, que não tenha sido feito um trabalho de terreno para identificar necessidades? Nada, absolutamente nada disto foi feito. Nem sequer entendo como é que em certas zonas de França também e da Suíça, já são países onde tradicionalmente o EPE tem efetivamente a expressão, como é que em certas zonas houve um abandono praticamente total daquilo que se passa no terreno, deixou-se de trabalhar com as famílias, com os agregados familiares, com as próprias associações. Ora, isto traduz-se naturalmente em resultados muito maus. E o problema neste momento, eu temo muito por aquilo que nós vamos encontrar quando chegarmos ao governo, temo muito, vai ser preciso trabalhar muitíssimo, mais até do que aquilo que eu imaginava, e de facto, infelizmente, os mais penalizados são as famílias e os respectivos alunos. Esta é que é a questão. Portanto, há que dar passos sólidos, e vamos dá-los, no sentido de conciliar as diversas estratégias no terreno, de maneira a podermos ter um ensino de mais qualidade, com exigência, com certificação, com avaliação e certificação, e com, portanto, resultados mais positivos.
José Sário, vai ser o candidato da Aliança Democrática para fora da Europa, de maneira que ainda ontem tive a oportunidade de passar extratos de uma entrevista à agência Lusa de uma professora na Austrália. Aí dá para refletir, mas terá tempo quando iniciar a sua campanha eleitoral. Outra questão tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde. Ora, as novas regras, cito, determinam que os portugueses com residência fiscal no estrangeiro terão o seu registro inativo, mesmo os frequentadores dos serviços. O Ministro da Saúde diz que é mentira, mas a realidade parece dizer o contrário. Onde é que nós estamos e como é que podemos compreender isto?
Fomos nós que denunciámos esta situação na Assembleia da República e através de um comunicado do próprio partido. Efetivamente há uma contradição entre aquilo que são os esclarecimentos do Ministério da Saúde, do próprio Ministro da Saúde e a prática. E pior do que isso, os esclarecimentos do Ministério da Saúde não implicaram uma correção do despacho de fevereiro de 2023 que determina que efetivamente os portugueses não residentes sejam responsáveis pelo pagamento dos respectivos serviços, ainda que posteriormente venha a haver um encontro de contas com os sistemas locais dos países.
Sim, mas já sabe, temos que pagar... ter faturas e, quando chega aos respectivos países, ser reembolsado. Isso diz respeito...
A questão é...
Sim.
A questão é que ninguém percebeu ainda como é que as coisas
se vão processar.
A única coisa que sabemos é que o Ministério desmentiu isto. E depois vão-nos chegando sinais do terreno da mais absoluta confusão. Nos centros de saúde, por exemplo, nas unidades locais de saúde, ninguém consegue dar-nos um esclarecimento cabal acerca daquilo que se vai passar. Muito sinceramente, eu acho que nesta matéria, como noutras, o governo está literalmente a empurrar com a barriga um problema esperando que alguém o resolva no futuro. É a sensação que eu tenho. Isto já se passou em vários momentos, não é? Em várias circunstâncias, relativamente com várias questões sérias que têm a ver com os portugueses no estrangeiro. Uma delas é a questão dos consulados. Foram sistematicamente adiando os problemas, soluções para os problemas, até que um dia alguém tenha de os resolver. E neste caso concreto, não tenho dúvida sobre o que está a passar. A falta de orientações concretas para o serviço de saúde está efetivamente nisto. É na confusão total e claro, dentro de uns meses vai haver um governo que de repente vai ficar com o menino nos braços e que vai ter de resolver esta situação.
Ora, a eleição é dia 10 de março, nos consulados vai-se poder votar dia 9 e dia 10, mas continua o mesmo problema que já em 2022 levou à anulação de mais de 170 mil votos dos eleitores do Círculo da Europa, que era referir à cópia de identificação do voto postal dos imigrantes. Já sério, disse que o PS era contraditório e era hipócrita, passa a expressão, penso que ela é correta, é um espaço da agência Lusa que o diz, de maneira que, porque se o problema não foi resolvido, a culpa teria sido do PS. Finalmente, onde é que nós estamos? Para votar, para aqueles que votam a nível, digamos, por correspondência, é necessário continuar a enviar a cópia do cartão de cidadão, não é?
Sem dúvida. Porquê é que eu disse que o Partido Socialista era hipócrita nesta matéria? Porque de repente começou a criticar este modelo, podia tê-lo alterado, tinha maioria para isso, não o fez, primeiro. Segundo, este modelo resulta de uma votação na Assembleia da República em 2018, que recolheu não apenas os nossos votos, mas também os votos do Partido Socialista. A questão é esta, e portanto há a mais absoluta das hipocrisias. Quero recordar às pessoas que, até essa altura, as pessoas, para votarem pelo correio, tinham de introduzir no respectivo envelope cópia do cartão de eleitor, que tinha já desaparecido, ou uma certidão de eleitor. Substituiu-se essa exigência pela cópia do cartão de cidadão, porque é um documento mais fácil de acesso. Isto para poder confirmar, efetivamente, que aquele cidadão votante se trata mesmo daquela pessoa e não de outra, não é que alguém tenha votado por ele. E como eu digo, esta solução foi votada favoravelmente pelo Partido Socialista. Resultou, naturalmente, uma reflexão em comum em que eu estive e que estiveram responsáveis, vários responsáveis do Partido Socialista. Deputados, é evidente. E, portanto, não consigo perceber como é que agora vejo o Partido Socialista, e particularmente o deputado Paulo Pisco, tão incomodado com isto e a atirar-se ao PSD, acusando o PSD de ser responsável apenas por um facto. É que, para nós, a lei é lei e tem de ser cumprida até ser alterada. Já agora é muito interessante que eles dissessem porque é que também abandonaram aquela ideia que chegaram a divulgar de que seriam favoráveis ao voto eletrónico. Não é? Ninguém nos acompanhou nesta matéria, ou melhor, poucos nos acompanharam nesta matéria.
Sim, aliás, havia mesmo o projeto de fazer uma experiência durante a votação para o Conselho das Comunidades, não era?
Há mais do que isso, Arthur, mais do que isso. Nós introduzimos no nosso projeto de revisão constitucional o voto eletrónico. Ninguém nos acompanhou, repito, ninguém, nenhum outro partido, nem o Partido Socialista, nem os outros. E, portanto, considero absolutamente escandaloso que agora venham com este tipo de linguagem, com este tipo de acusações. Isto é hipocrisia política pura, é demagogia. E, portanto, tudo isto é inaceitável. Para nós, as coisas são claras. Estamos disponíveis para fazer rapidamente uma solução, uma experiência de voto eletrónico, tentar garantir que o voto eletrónico em mobilidade possa ser feito com o máximo de segurança, pelo menos para os portugueses não residentes em Portugal, ou residentes no estrangeiro, pelo menos para esses casos. E, portanto, pensamos que essa é a solução. Até lá, evidentemente, tem de haver um mínimo de garantia de segurança. E a garantia mínima de segurança é ter a certeza que o voto é proveniente da pessoa que efetivamente aquele eleitor em particular, e não porventura do outro que tenha votado por ele.
Enfim, bom, apesar de no envelope onde está o voto, já no lado contrário do envelope, já lá está o nome, já estão 7 números de dados, já lá está tudo escrito preto no branco, mas enfim.
Mas isso não nos garante
que seja a própria pessoa
enviá-lo, mas nem nos garante sequer que seja a pessoa a levantar aquele voto, porque nós sabemos bem como é que funcionam os correios em certos países.
Em certos países, então, quando as pessoas receberem o voto em casa, as eleições já lá vão a 15 dias, se não é um mês.
Infelizmente.
José Sário, uma questão, eu não sei como é que o José Sário vê isso, e sobretudo as instâncias e os militantes do Partido Social Democrata têm a ver com aquele que foi eleito em 2022 deputado do PSD pelo Circo Fora da Europa, que era uma referir ao Sr. Malo de Abreu. Demissionou nos últimos meio dúzia de dias atrás do PSD, agora foi confirmado cabeça de lista do Chega, digo bem, do Chega, exatamente pelo mesmo círculo, ou seja, fora da Europa, e a acompanhá-lo está precisamente quem? Manuel Magno, que ocupou o segundo lugar desta lista do PSD para o círculo fora da Europa. O que é que se passa, José Cesário?
É a coerência das pessoas, não é?
A coerência?
Só eles, coerência entre aspas, é evidente. Só eles é que podem responder a esse tipo, a essa questão. Para nós é extremamente claro. Particularmente o que está em causa é o próprio Chega, não é? O Chega vai candidatar por este círculo uma pessoa que publicamente sempre se afirmou como uma pessoa da esquerda do partido, um social-democrata convicto, um homem que no 25 de Abril exibia o cravo vermelho com toda a convicção. E portanto é este tipo de candidato, que não, um homem que sempre se afirmou como moderado, um homem de centro-esquerda, como disse já, da esquerda do partido, e portanto é este o candidato do Chega. O problema é do Chega, não é nosso, portanto só lhes desejo as maiores felicidades, não mais do que isso, e nós cá estaremos e naturalmente vamos lutar por aquilo que consideramos que é prioritário, que é ganhar as eleições claramente, tentar eleger os dois deputados e isso depois na Assembleia da República e no Governo, fazer um trabalho adequado, correto, em prol das pessoas.
Mas, José Sário, em declarações, já não sei a quem, não sei se foi o Observador, a quem foi, o Sr. Malo de Abreu afirmou isto para justificar a sua demissão como militante de 40 anos, já fazia 40 anos que era militante do PSD. Cito, não se revê na estratégia, da direção do PSD e da inação da bancada sobre as comunidades.
Pois é, a inação deve ser a dele, com certeza.
Sim, porque ele era deputado.
Ele era o único deputado do PSD pelas comunidades. Se havia inação da bancada, está com certeza a referir-se a ele próprio. Não vejo qualquer outra possibilidade, repito, era ele o único. Depois é curioso que ele até faz mal as contas, não é? Porque ele não era militante há 40 anos, ele é militante há uns 49 anos, 48, 49 anos, eu sei. Fomos contemporâneos no JSD desde o início, praticamente.
José Sário, uma última questão, isto tem a ver precisamente com o apelo ao voto e não só. Aparentemente foi aprovado uma moção, bom, não é vinculativa para o Governo, foi aprovada no Parlamento, dizendo que era necessário fazer uma campanha a nível das comunidades para que o exercício cívico de votar seja uma realidade. Tem detalhes sobre essa campanha ou o que é que vai passar?
Não tenho, pior do que isso. Tenho o exemplo do que se passou com as recentes eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Como sabe, em que não houve qualquer espécie de campanha, houve mesmo um vastíssimo conjunto de consulados, talvez a esmagadora maioria, em que não houve qualquer espécie de apelo, de contacto com associações, com o que quer que seja, com a comunidade em geral, para divulgar esse ato eleitoral. E, portanto, neste momento estamos aí pelo mesmo caminho. A campanha não é pôr uns slogans na RTP e porventura numa ou noutra rádio uns dias antes, e a campanha teria de ser feita com antecedência. Olha, por exemplo, tinha de ter sido feita uma campanha para divulgar que até ao dia 10 de janeiro as pessoas podiam alterar a questão das residências, poderiam ter optado pelo voto presencial, no caso daqueles casos em que o voto por correspondência sabemos que não tem, na prática não funciona, e portanto nada disso foi feito, não é? Portanto, houve apenas um ou outro consulado, conheço um ou outro cônsul, que fez por sua própria iniciativa, fez esses apelos. Fez esse trabalho. A Generalidade não fez, não houve orientações do Governo, o Governo nesta área está naturalmente a navegar à vista, à espera que o seu mandato termine. O Secretário de Estado está preocupado com a Madeira, aliás esteve sempre, abraçou recentemente funções políticas na Madeira, que naturalmente o projetam para outros voos. Considero que aliás a sua escolha para a área das comunidades foi meramente instrumental.
Política?
É triste porque... Política instrumental, tendo em vista objetivos de natureza estritamente partidários, o que naturalmente é altamente penalizador para as comunidades que perderam tempo, se atrasaram, houve problemas que não foram resolvidos e são tantos, e de facto tudo isto é triste, ainda por cima vindo de um partido, que é o Partido Socialista, que é um partido que nós estávamos convencidos que olhava para as comunidades de uma forma diferente, mas realmente este não foi uma boa forma de o fazer.
Enfim, relativamente à data do dia 10 de janeiro, nós aqui, pelo menos, do programa Passagem em Nível, assinalámos isso, e um destaque também para o Conselheiro das Comunidades da Área Consular de Estrasburgo, o Rui Barata, que também fez um trabalho de informação na medida das suas possibilidades relativamente a essa data do dia 10. Mas, bom, é verdade que são eleições legislativas antecipadas, mas dado que antecipado ou não, os problemas são sempre os mesmos que se põem, como diz o outro, dá a impressão que se quer afastar a comunidade.
Deixe-me que lhe diga, são antecipadas, mas é verdade que já sabemos que há eleições legislativas há 2 meses.
É possível.
Porque esta é a questão, é que nunca houve um período com tanta antecedência para eleições, para anunciar eleições legislativas antecipadas, como desta vez.
Sim, e aliás foi ontem ou antes de ontem que a Comissão Nacional de Eleições publicou tudo aquilo que vai passar, o decreto-lei, datas e por aí fora. Foi há 2 dias atrás, salvo erro da minha parte, que a Comissão Nacional de Eleições fez esse documento oficial que está a circular. São 34 páginas, bom, mas para nós jornalistas, como somos ecologistas, só imprimi meia dúzia delas. Assim é que é. José Cesário, obrigadíssimo, evidentemente, que vamos acompanhar a par e passo aquilo que vai ser feito e aguardamos evidentemente também o programa relativamente às comunidades e esperamos, é no dia 25 de fevereiro, data em que começa a campanha eleitoral, que possamos ter aqui em direto, por volta desta hora, uma hora mais cedo, o líder do PSD, Luís Montenegro, porque seria uma boa forma de darmos arranque a essa campanha eleitoral. Acho que as comunidades o merecem. Muito obrigado, José Sário.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Ai, quem precisa de guarida, eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Ai, quem precisa de guarida, eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Cruz só num joelho. Se o meu Deus faça cruz só num joelho. E canto pra não chorar e faço versos a rezar, me rendo as rugas no espelho.
Fado do Manuel, bem-vinda. Bonjour, boa tarde.
Bonjour, Arthur.
Alors, on continue à vous suivre dans le parcours des artistes, des fois semés d'embûches. Semés d'embûches. Alors, donc, ce samedi, bon, ça va être samedi prochain, oui. Le 27, on est à Saint-Dizier, département 52.
Oui.
Ben, c'est moitié la campagne là-bas.
Ah bah c'est en campagne, et puis surtout le lieu est magnifique, ça s'appelle le Petit Paris, et l'architecture est incroyable, il faut vraiment venir juste pour voir ça, et bien sûr écouter le concert, et puis découvrir le nouvel ouvrage de Frédéric Touchard, et puis le film qu'il va aussi montrer ce jour-là.
Et d'ailleurs Frédéric Touchard, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour à vous tous et bonjour à Bévindas, que je viens d'entendre.
Voilà, oui. Alors, moi je suis à Paris, Bévindas je ne sais pas où il est, et Frédéric est à Lisbonne.
Ah ben voilà, oui. Paris et Lisbonne, c'est bien.
Super. Alors, oui. Ce spectacle, c'est une soirée Novo Fado. Oui. Donc ça sera à partir de 18h30 au Petit Paris. Bévindas et ses musiciens, projection du film Novo Fado et autres romances, et présentation dédicace du roman Lisbonne Andante. Alors, Lisbonne Andante, qu'est-ce qu'il y a d'andar sempre, Frédéric Touchard, non, entre Lisbonne et Paris.
Oui, écoutez, voilà, ce roman, je l'ai écrit il y a déjà quelques années, et pour moi, si vous voulez, j'ai un attachement avec le Portugal, et en particulier avec Lisbonne, qui date de 40 ans, je crois, la première fois où je suis venu à Lisbonne, c'était il y a 40 ans, et surtout de la culture portugaise de manière générale, qui est une culture formidable. D'ailleurs, Novo Fado était mon deuxième film, mais le premier que je réalisais seul, c'était quand même en 97. C'est à cette occasion que j'ai, ou 96 même, que j'ai rencontré Bévindas. Et voilà, ça me semblait important, si vous voulez, à cette époque, de faire un bon. Il y avait eu les avril 60, enfin les événements de voilà, et le Fado avait connu toute une période un peu de purgatoire, j'allais dire, puisqu'il était associé au salazarisme, un peu à cette époque. On parlait des trois F. Fatima, football et Fado du salazarisme, et ça me semblait important. Il y avait une jeune génération qui arrivait avec des gens comme Kamané, avec des gens comme Dulce Ponch, avec voilà, et ça me semblait important de faire le lien aussi avec la musique d'intervention de gens comme Canson d'intervention, de gens comme Vitorino, voilà, et c'est pour ça que j'ai réalisé ce film en 97, et ça, quand j'ai rencontré Bévindas, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, puisque Bévindas est issu de l'immigration et qu'il y a quand même un phénomène extrêmement important au Portugal, et qu'une chanteuse vivant en France chante.
Arrivée en France à l'âge de 2 ans, elle est arrivée en France à l'âge de 2 ans en plus.
Voilà, c'est ça. Et qu'une chanteuse comme ça chante en portugais en s'inspirant très largement du fado, puisque si j'ai bonne mémoire, l'association s'appelait Fado de Paris. Et voilà. Et donc, oui, j'étais. Ça m'a paru important de faire ce film aussi pour défendre le fado d'une certaine mesure, qui avait vécu des périodes un peu sombres.
Un peu difficile, mais Frédéric, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ça date de 95-96. Et d'ailleurs, si on va, si on fait www.frédéric-toucheur, on a accès. On va au film et on a accès au nouveau fado. Alors, je voulais avancer un petit peu parce que j'espère avoir l'occasion, justement, de vous avoir acquis dans le studio quand vous serez sur Paris et qu'on puisse rentrer dans Lisbonne en Dante. Et vous allez m'expliquer à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire au sous-titre. Hein, de ce qu'il conviendrait de faire du corps mort de notre père. Bon, donc, des explications à une prochaine fois. Devinde, par rapport au disque Gêmeos. Alors, oui. Ça y est, on va aller voir en ligne.
Une date de sortie, c'est dingue.
Non, mais je parle des plateformes. Apparemment, ça va être en route. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors voilà, ça y est, j'ai mis en ligne tous les titres. Ils seront disponibles sur toutes les plateformes le 29 février.
Février, voilà. C'est noté.
Voilà, le 29 février. Donc, et du coup, je mettrai en place une promotion pour la sortie de l'album et pour la date au Son de la Terre à Paris, qui sera la sortie de l'album.
Parce qu'il y a des dates. Hein. Il y a des dates, mais enfin bon, je vais rentrer dans le détail parce qu'il y a plusieurs dates à Paris également. Vous allez me mettre dans le rencontre mensuelle de Guy Vaught, etc., etc.
Oui.
Voilà, Château Laurence. Ça y est, j'ai trouvé. Château Laurence, à Bry-sur-Marne. Château Laurence. Alors, Frédéric, une dernière question. Pour quelqu'un qui veut vous voir, c'est vrai que vous allez être à Paris les 16 et 23 mai au cinéma Saint-André-des-Arts ou pas? J'ai vu ça quelque part, c'est normal.
Ah non, ça s'est passé, c'était l'année passée.
Ah, c'était en 2023, ça.
C'était en 2023, le film là est programmé. Non, la prochaine fois que je le présente, c'est à Paimpol, le 3 février, c'est tout à fait autre chose. Et puis, vous savez, moi j'ai une activité, je continue à la fois à faire des films. Là, j'étais à Lisbonne il y a quelques jours, j'ai participé à un concert d'une artiste française, mais qui vit à Lisbonne depuis très longtemps, qui s'appelle Catherine Morisseau, qui est une pianiste.
Qui se balade avec un piano sur un pick-up.
Exactement.
Voilà, et qui se balade.
Le piano itinérant.
Tout à fait, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Voilà, et du coup. Voilà, et on s'est associé Catherine m'a appelé il y a quelque temps parce qu'on s'était rencontré à Viseu dans un festival qui s'appelle Au Jardim Femeros, qui est un très beau festival, et on a fait un concert dans une salle assez récente à Lisbonne qui s'appelle A Bota, qui est un très beau lieu de concert. Et on a présenté un spectacle, enfin, elle jouait du piano, et moi je montrais des films que j'ai créés pour l'occasion, et je récitais un texte aussi. Donc voilà, je continue à travailler ici, à droite, à gauche, et là je suis très heureux en tout cas de cette soirée avec Devinde, parce que vraiment ça a été une retrouvaille formidable, et aussi au Petit Paris. J'ai entendu que Devinde, au moment où vous m'avez appelé, disait beaucoup de bien du Petit Paris. Je l'en remercie parce que c'est un lieu formidable.
Alors, Devinde, explique-nous, en résumé, c'est quoi le Petit Paris?
Alors, le Petit Paris, c'est tout d'abord un bar où on peut manger et boire, manger des petites choses, des petites tapas, et boire ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'événements culturels, des expositions. C'est un lieu très vivant à Saint-Dizier et qui a le mérite vraiment d'être fréquenté. Il est d'ailleurs très fréquenté.
Voilà, bon signe. Bon, ça veut dire que c'est un lieu vivant.
Oui.
C'est ça qui compte pour nous. Alors, à propos de vivant, Devinde, tu vas être avec qui sur scène? Quel musicien?
Alors, la semaine prochaine, le 27, je serai avec Misha Fitzgerald, guitariste, et Gilles Clément, guitariste. Bon. Voilà.
Ben, Il y a le public.
Et puis le public, j'espère qu'il sera nombreux, qu'il sera là. Ah ouais.
Et pour ceux qui n'ont jamais vu sur scène, il y a une grosse différence entre le disque studio et la chanson en direct.
Bah oui, il y a
je m'excuse, des... c'est le jour et la nuit. J'aime bien la nuit aussi, hein, mais enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Voilà. La différence, c'est que quand on est sur scène, on est au plus que présent, si j'ose dire, et on est vraiment pour faire un petit peu. Il y a le cinéma, il y a le théâtre. Et ben là, le studio, ça serait plutôt le cinéma où on se focalise sur des détails, on peaufine des choses, voilà. Et la scène où on est dans l'instant présent avec un échange qui est toujours différent selon le moment, le lieu et la situation. C'est très bouddhiste comme vision.
Voilà, alors pour tous ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à Saint-Dizier, rendez-vous à la Péniche.
Le 24 mars.
J'ai le 24.
Oui.
24 mars. 24 mars. La Péniche Son de la Terre à 18h, mais enfin d'ici là. Et alors, d'ici là, peut-être qu'on aura ici dans le studio avec nous Frédéric. Ah, toi avec, bien sûr.
Ah, bah oui.
Avec Frédéric Toucher. Et une fois que j'aurai lu Lisbonne en Nantes, sous-titre, j'adore ce sous-titre. De ce qu'il conviendrait de faire du corps de notre corps mort de notre père. Bon, enfin, attention. Bon, merci à tous les deux. À très bientôt. Et bon merci vent, bon vent pour le merci. 27.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir, à bientôt.
Et à très vite.
Au revoir.
À bientôt. Radio Alpha.
Estamos na reta final de passagem e à hora do almoço, nós aqui eu e o Manuel cheios de fome, mas enfim, nada melhor do que falar desta hora com a barriga vazia. De uma feira, de um salão de vinhos e produtos da terra, vai ser a 24ª edição do salão em La Garenne de Colombe, que está germinada com valpassos, e vamos ter lá produtos de Santa Marta de Penaguil e igualmente de Bragança. José Fernando Vara Rodrigues, boa tarde e obrigado por estar em direto com conosco.
Boa tarde, Artur.
Ora, lembro, faz parte do Comitê de Germinação. Agora, uma pergunta indiscreta que ninguém nos ouve. Há quantos anos é que há esta presença do Norte de Portugal no Salão?
Desde 2005.
2005?
Sim.
Olá.
2005, já vai em 19 anos.
19 anos, é precisamente. E já agora, bom, já que estamos, estou-lhe a fazer perguntas pessoais, sentiu uma diferença de 19 anos a esta parte, relativamente aos produtos? Porque costuma-se dizer, em Portugal há bons produtos, que não são produtos industriais, há boas coisas que são feitas no interior de Portugal. Sentiu essa diferença qualitativa ou não?
Sim. Quer seja a empresa do Fumeiro, quer seja as Caves Santa Marta, eles têm evoluído na qualidade dos produtos. Aliás, a fábrica de Fumeiro, eles vendem para as grandes superfícies em Portugal, exportam para vários países, inclusivamente a França, para a Ásia mesmo, exportam para Macau, exportam para Timor, exportam para muitos países. Trabalham com o Continente, com o Leclerc, com as grandes superfícies portuguesas. Portanto, e eles de facto têm evoluído na qualidade, os vinhos também. Recentemente eles criaram, as Caves Santa Marta criaram até um vinho do Porto Rosé, que tem sido um sucesso. E mesmo em vinhos de mesa eles têm evoluído bastante, hoje têm vinhos de grande qualidade.
E como é que é? Porque eu penso que nos primeiros anos que eles vieram aqui também foi para tentar ter contactos, para poder, porque bom, conhecemos o mercado da saudade aqui, chamamos-lhe o mercado, há quem não goste, mas é isso. E às vezes os produtos chegavam ao mercado da saudade, Vara Rodrigues, às vezes podemos dizer que aquilo, quer dizer, não tinha qualidade absolutamente nenhuma, não é? De maneira que eu penso que tanto as Caves de Santa Marta de Penaguião como Fumeiro Bezerro, eles, quando vieram para aqui, também foi com a intenção de investir o mercado francês em geral, sabe se isso teve algum sucesso ou não?
Sim, teve sucesso. Aliás, quer seja as Caves, quer seja a fábrica de Fumeiro, eles têm já um importador aqui em França. Portanto, eles conseguiram implantar-se aqui, portanto, e têm clientes, mesmo mercearias portuguesas, portanto, que encomendam mesmo diretamente, outros passam por intermediário aqui, mas isso de facto tem-se verificado e eles estão contentes, por isso é que eles repetem e vêm todos os anos.
Agora, o que é extraordinário é que, bom, se não lembrar do salão, às vezes que eu fui lá, a entrada, bom, temos que pagar, mas havia um copo precisamente para degustação. Essa tradição continua ou não?
Não, eles alteraram isso foi alterado no ano passado, portanto agora a entrada agora é gratuita, mas se as pessoas quiserem o copo, têm que pagar o copo, portanto é a única diferença. Portanto, antes pagava-se a entrada e o copo era oferecido, agora é o contrário, portanto as pessoas entram livremente e quem não quiser copo, portanto, mesmo se a pessoa até pode trazer o copo de casa, não há problemas, claro. Ora, e há pessoas que o fazem.
Ora, em francês, Salon des Vins et des Produits du Terroir, mas, bom, produtos franceses, penso eu, de várias regiões,
sim.
Mas este ano a Itália também está presente?
Está, porque nós desde o ano passado, desde junho, temos uma germinação também com a Itália, aqui em Lagarene. Portanto, nós temos 5 germinações, estamos germinados com 5 cidades diferentes, países diferentes. Portanto, e este ano, portanto, porque essa cidade é perto de Florença e eles têm bons vinhos também e bom azeite. Sim, é uma região que tem características similares à região de Valpaços, portanto, e este ano, portanto, entendemos como cidade germinada com a nossa cidade, portanto, convidá-los e eles aceitaram e vão estar também presentes com o stand. Mas isso é agradável, sou bem valorizar mais o salão, dar mais qualidade ao salão.
Sim, isso, aliás, ter um bom fumeiro no topo, bom, não claro. Pensei nada, e saborear, comer isso e saborear isso com vinho italiano, ou vice-versa, sabemos
claro.
Aquilo que nós quisermos, mas relativamente ao salão, bom, para já, o salão, a inauguração é às 19 horas de sexta-feira, dia 26,
salão
está aberto dias 27 e 28, entre as 10 e as 20, do domingo fecha um bocadinho, uma hora mais cedo. Mas como é que se passa essa troca? Porque há pessoas que vêm lá, ou produtores, que vêm lá com aquilo que eles produzem, isso tudo, de regiões diferentes. E há uma troca entre eles, porque ao momento dado, quando eu fui lá, também via que, bom, responsáveis de um stand iam para o outro, iam comer, iam provar e tudo, mandar aqui, ali a uma espécie de confraria gastronómica, não?
Sim, aquilo é um... Isto é um salão que é familiar. A maior parte dos comerciantes, portanto, que vêm este salão, dos expositores, portanto, vêm há décadas, portanto, há vários, talvez a esmagadora maioria, portanto, participam no salão desde que foi criado, desde o primeiro ano. Portanto, e há toda uma confraternização entre as pessoas, e isso de facto é salutar, porque este salão tem uma particularidade, não há, portanto, não há intermediários, portanto, o que temos ali é só produtores.
Já continuo com perguntas indiscretas,
sim.
Que será, Monsieur le Maire de La Garenne Colombe, responsabilidades políticas, responsável também do Hospital Jorge Pompidou, ele vai arranjar tempo, ela está sexta-feira pelas 19 horas?
Arthur, nós, talvez não saiba, mas nós tivemos uma alteração no ano passado, portanto, o nosso mero Filipe Juvá, ele foi eleito deputado, portanto, nas legislativas do ano passado, e em julho ele teve de abdicar, portanto, teve de optar por um dos lugares, e optou pelo Parlamento. Portanto, ele neste momento é um simples conselheiro municipal, mas ele vai estar presente. Portanto, e a mera atualmente é Mónica Rambou, que era a primeira adjunta quando ele, portanto, pediu a suspensão do mandato. Mas evidentemente que vai estar presente. Ainda ontem estive com ele no mercado e falámos nisso.
Enfim, daquelas perguntas que não se devem fazer, porque eu devia ter confirmado que o Sr. Jovem ainda era o maire de La Garenne de Colombe.
Uma
última pergunta a Vara Rodrigues. Relativamente à germinação com Valpaços, nós sabemos que às vezes é difícil manter contactos, de manter um certo número de iniciativas. Tem sido fácil ou às vezes é preciso mesmo trabalhar duro?
Claro que é preciso sempre trabalhar e estarmos investidos, portanto, nesse campo. Portanto, a germinação corre bem. Nós até estamos agora a planificar já para o próximo ano. Queremos ver se conseguimos alargar o espaço do salão, de modo a trazermos uma dúzia de empresas de Valpaços, porque temos pedidos nesse sentido. Como se sabe, Valpaços é uma zona, tem uma das melhores cooperativas de azeite do país, tem tem uma cooperativa boa de vinhos também e tem vários produtores que têm marca própria, portanto eles estão interessados em, estou a pensar nas encostas de Soninha, na a Quinta do Sobreiro, portanto há, há ali marcas com vinhos de grande qualidade, portanto, e nós estamos a pensar para o ano, portanto, tentar alargar o salão e trazer uma série de empresas de Valpaços. Mas claro que nós trabalhamos constantemente para criar intercâmbios, quer seja no âmbito cultural, no âmbito desportivo, no âmbito da educação, portanto, e as coisas correm bem. Brevemente, em março, iremos à Feira do Fular a Valpaços. Ah, também. Uhum. Sim, sim, há sempre uma delegação que vai a Valpaços à Feira do Fular.
Muito obrigado. Eu tenho pessoas amigas em Valpaços, cada vez que por lá vou, ou por lá passo, vou sempre à adega cooperativa comprar um garrafão de azeite. Bom, não vos digo nada, mas enfim. Vara Rodrigues, obrigadíssimo.
Obrigadinho, Artur.
E até sexta-feira.
Até sexta-feira.
E para os nossos ouvintes, este Salão dos Vinhos e Produtos da Terra está patente no Teatro Municipal em La Garenne-Colombe, 22 Avenue de Verdun. Obrigado. Igualmente ao Manuel Xande, que me acompanhou durante estas duas horas e passagem nenhuma com redifusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Sem esquecer, igualmente, que no dia 26, 19h30, o Fada regressa à Sala Vasco da Gama, 19h30. Pois bem, vai ser o jantar, nem mais nem menos, e a noite de fato propriamente dita começa a partir das 21 e vai ser aqui em direto na Rádio Alfa, no programa Sofado, com 7 números de artistas. Eu escolhi de uma maneira completamente subjetiva a Teresa Carvalho, com o título mais do que evocativo. Vão ouvir, bem-ajam e talvez até para a semana.
Gastavas do meu caixão. A tua vida não. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter a mesa redonda, beberei malga que esconde o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, beberei manga que esconda o beijo de mão em mão. Era o vinho que me deste, mas a tua vida não. Era o vinho que me deste, água pura, fruto agreste, mas a tua vida não. vous claque.